As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
O tema sempre polémico do abate de árvores em Tomar voltou a estar em foco na última reunião da Assembleia Municipal de Tomar, realizada na última sexta-feira. O assunto foi abordado no período de antes da ordem do dia, no espaço reservado às intervenções do público, na sequência dos danos que as árvores de grande porte existentes junto da Igreja de Nossa Senhora da Piedade têm provocado, nomeadamente no muro desta igreja. Ricardo Carlos alertou para o facto que, dada a dimensão das árvores, há mesmo riscos de segurança para quem ali circula.
As árvores que se encontram dentro nas imediações da capela, dentro do recinto e até fora do recinto, são árvores que estão com grandes problemas, tendo ramos em perigo de queda e estando as raízes a abrir festas enormes nos muros, pondo então em perigo a segurança da população. Este assunto foi transmitido tanto à Junta de Freguesia como à Câmara Municipal através de ofícios escritos. Nunca nos foi respondido pela Junta de Freguesia, foi-nos respondido pela Câmara Municipal dizendo que realmente verificaram que as árvores têm efetivamente problemas e constituem um risco. Mas a partir daí mais nada foi feito.
Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, lembrava que nesta matéria a autarquia tem lutado com falta de meios humanos para responder a todas as situações, recordando que são poucos os funcionários do município atualmente existentes nos serviços.
No início deste século, em 2001, o Serviço de Jardins do município tinha 22 jardineiros, mais um encarregado. Quando nós iniciámos funções, em outubro de 2013, o Serviço de Jardins tinha 7 funcionários. Neste momento já tem 12. Portanto, estamos a trabalhar no sentido de melhorar a equipa, de aumentar a equipa e de aumentar as suas capacidades. Sendo certo, por outro lado, a cidade foi crescendo, os espaços ajardinados, as árvores, tudo mais foram crescendo, enquanto que o pessoal foi precisamente em sentido inverso. Portanto, esse é o problema de base. O outro problema de base é que a generalidade das árvores que ao longo dos anos, e algumas delas até em anos recentes, foram escolhidas para espaço urbano, não são as árvores mais adequadas para espaço urbano.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Com mais de 2 décadas de existência, a Feira Mostra de Maçã voltou a apostar este ano na divulgação daquilo que o Conselho tem de melhor. A feira, que terminou no domingo, registrou na sexta-feira, 29 de julho, a presença do Secretário de Estado da Administração Local, que ali presidiu a abertura do certame. Carlos Miguel foi conhecer de perto o gabinete do empreendedor e visitou demoradamente os diferentes espaços da feira. Na sessão de abertura do certame, que seguiu à visita, Vasco Estrela, o Presidente da Câmara de Maçã, começaria por recordar os incêndios de 2017 e a necessidade de encontrar soluções para a floresta, fator económico de extrema importância para o Conselho.
Fazer uma referência à floresta do nosso Conselho e aos produtos endógenos que também aqui estão representados. A floresta foi no passado e será, no futuro, uma aposta deste Conselho. Não podemos viver, como diz muitas vezes o António Louro, de costas voltadas para o território. Não podemos ignorar aquilo que está à nossa volta. E, independentemente da fatalidade que nos aconteceu em 2017, como nos aconteceu no passado, quero também aqui garantir que a Câmara Municipal de Maçã está empenhada, juntamente com os proprietários, juntamente com o Governo, juntamente com as associações de produtores florestais e com outras entidades, está empenhada, dizia eu, em encontrar soluções para uma floresta sustentável em Maçã e em todo o interior de Portugal. Porque se no passado a floresta foi fator de riqueza deste Conselho, temos todos, em conjunto, o país, de encontrar soluções para a floresta de Portugal. Esse é também um desígnio que o Conselho de Maçã não pode deixar. E, portanto, para terminar, quero deixar um enorme agradecimento a todos aqueles que fazem esta feira. Porque, conforme tenho dito, não é a feira da Câmara Municipal de Maçã, tem de ser a feira do Conselho de Maçã, de todos nós. Cada vez mais as pessoas têm de se rever nesta feira. Os habitantes do Conselho, as empresas do Conselho, as associações do Conselho, todos os maçaenses devem sentir orgulho na feira que aqui levamos a efeito. Nada conseguiríamos fazer se não fosse o empenho dos expositores que aqui estão, das associações que estão a servir as refeições, a quem aproveito para agradecer o trabalho extraordinário que fazem, as associações que vão desenvolver ao longo do fim de semana um conjunto grande de atividades recreativas, culturais e desportivas, as associações que vão também animar os espaços aqui durante a noite e durante as tardes, e portanto a todos eles a Câmara Municipal de Maçal está grato.
Carlos Miguel fez depois um conjunto de referências à atividade dos autarcas e ao seu dinamismo no desenvolvimento de políticas potenciadoras de desenvolvimento. O secretário de Estado da Administração Local lembrou também a necessidade de serem criadas condições à fixação das empresas de forma a potenciar o crescimento dos territórios. A Câmara de Ourém aprovou as minutas dos contratos de programa a celebrar entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o município de Ourém no âmbito da remodelação das unidades de saúde de Sobral, Olival e Alburitel. Os contratos de programa definem um financiamento de 75 mil euros, que inclui IVA, à taxa de 6%, pela Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, para cada extensão de saúde. Para a requalificação das futuras extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitel, o município de Ourém compromete-se a ceder gratuitamente à Administração Regional de Saúde, Lisboa e Vale do Tejo, por um período de 25 anos, a cedência dos edifícios municipais a reabilitar. As minutas em causa serão agora remetidas à próxima Assembleia Municipal de Ourém e analisadas pela Administração Central para posterior celebração dos contratos programa, que irão permitir a ansiada requalificação das extensões de saúde de Sobral, Olival e Alburitel. O CIR saiu à rua na última sexta-feira numa iniciativa de promoção dos cursos que a instituição está a levar a cabo. Neste caso, o destaque vai para os cursos de pastelaria e jardinagem. A iniciativa decorreu na rua Silva Magalhães, junto à pastelaria Tropical, onde os alunos do CIR deram a provar os doces conventuais por si confeccionados. A ERTS esteve na iniciativa e falou com Luís Salgueiro, o presidente da direção do CIR, que referiu ter este evento como objetivo também dar a conhecer mais a instituição.
Aqui temos uma demonstração dos nossos formandos da área da pastelaria, que estão bem dirigidos ali pelo Hélio Franco, e temos aqui a professora Telma, que é a coordenadora daquela área. Portanto, no fundo, nós estamos aqui a participar numa atividade e expor aquilo que fazemos, inserido num contexto geral do ano de atividades que tem havido em Tomar, que tem sido muito criativa e tem havido muita atividade e isso traz muita gente e felizmente Tomar está a mexer. O CIR tem que aparecer, porque o CIR é muito acarinhado por toda a gente, é uma instituição muito acarinhada, é uma instituição onde trabalham cento e tal pessoas, onde dá apoio no total para aí 800 pessoas. Portanto, tem de mostrar também, retribuir o carinho que recebe da sociedade em geral. Portanto, estamos aqui muito felizes porque realmente podemos mostrar alguma coisa do que fazemos e que fazemos muito e todos os dias. Esta atividade é externa, mas todos os dias temos atividades internas e saídas e sim, participações e interação com outras instituições. Portanto, o CIRAMA, uma instituição que mexe muito, está a mexer muito, graças a Deus.
O vice-presidente da Câmara de Tomar marcou também presença da iniciativa do CIR. O vereador Hugo Cristóvão reconheceu o papel das associações no Conselho de Tomar, em particular o papel do CIR na educação e integração das pessoas com deficiência.
E realmente isso, às vezes não há muito essa noção na comunidade, mas o associativismo realmente é um grande pulmão do nosso Conselho, a vários níveis, não só nas atividades, mas também na economia. Aliás, as IPSS em particular são, no fundo, dos principais empregadores do nosso concelho, e o CIR é um desses exemplos. Não só, portanto, uma associação que tem um fim social muito importante e que é único, também é preciso sublinhar isso, portanto o papel que o CIR desempenha nenhuma outra associação o faz, e muitas vezes o próprio Estado Central, que devia ter mais responsabilidades diretas nestas matérias, muitas vezes no que diz, portanto, respeito à educação, à formação, à integração das pessoas com deficiência, o Estado de facto devia ter um papel mais direto e não tem, portanto acaba por delegar nestas entidades, muitas vezes não da melhor forma, porque às vezes estas entidades têm que esperar muito tempo para ser ressarcidas dos financiamentos e de outros apoios. E, portanto, obviamente que apoiar instituições como o CIR é importantíssimo, é um dever, é uma obrigação.
O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha recebeu esta sexta-feira a Missão Pompom, iniciativa de cariz solidário, visa a construção de um furo em Moçambique destinado a proporcionar melhores condições de vida às crianças que lá residem. Para concretizar o objetivo, o Agrupamento de Escolas da Barquinha e a comunidade local levaram levaram a cabo um conjunto de iniciativas que visaram angariar a verba necessária a levar a cabo este projeto. Um total de 5 mil euros necessários para a concretização do foro. Nesta sexta-feira realizou-se então a cerimónia de entrega do donativo que vai permitir a concretização do projeto, como referiu a Aertes Ana Santos, professora do citado agrupamento.
No âmbito do nosso projeto piloto de inovação pedagógica e no âmbito da nova matriz curricular, temos uma disciplina chamada Projeto para Todos e, nesse sentido, numa turma de sexto ano do nosso primeiro ecociclo, a turma do sexto C resolveu fazer um projeto além de fronteiras, relacionado com projetos de voluntariado e de solidariedade. Depois de visitarem vários contextos locais, associações de solidariedade social, e de partilhar com eles o seu saber, considerámos, e aqui os alunos, os principais atores em todo este processo de ensino e de aprendizagem, considerámos fundamental irmos além fronteiras. E encontramos, veio até nós uma OMG, na pessoa da irmã Cândida Santos, a quem agradecemos imenso, e resolvemos então angariar fundos para a construção de um furo de água em Lixinga, Moçambique, numa localidade específica em que vivem cerca de 200 crianças, num jardim de infância também construído por esta ONG, e que muitas vezes têm problemas relacionados com a água e em contextos quando não chove. Portanto, põe em causa mesmo a alimentação destas crianças, que é fornecida 3 vezes por dia neste jardim de infância. Portanto, digamos que é o exemplo máximo de dar sempre pensar em si, e este slogan aplica-se muito bem neste contexto, nesta onda de solidariedade criada no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha.
Começou na sexta-feira no Centro Cultural Gil Vicente o 3º Encontro Internacional de Piano de Sardual, iniciativa do município sardualense, que se prolonga até 8 de julho. O encontro, que nas edições anteriores se pautou por um elevado sucesso, volta a trazer ao Sardual alguns dos melhores pianistas do mundo. Durante 10 dias estão reunidos na vila cerca de uma centena de participantes, entre alunos e professores. Ao longo do encontro, o som do piano ecoa pelas ruas da Vila de Sardual, uma vez que algumas das capelas acolhem as aulas dos participantes. As provas do concurso decorrem diariamente no Auditório Centro Cultural Gil Vicente, em diferentes horários e com entrada gratuita. O município tem feito uma forte aposta no desenvolvimento de atividades ligadas à cultura, não só na área da música, caso do encontro, mas também na dança, no teatro e nas artes plásticas, como refere Miguel Borges, o presidente da Câmara de Sardual. Nesta iniciativa ligada ao piano, o município vai também homenagear, no dia 6 de julho, António Fragoso, no centenário da morte do compositor.
Também incluído no 3º Encontro Internacional de Piano, vamos ter no dia 6 de junho a homenagem a António Fragoso. António Fragoso foi um grande compositor português que faleceu em 1918, ou seja, estamos a falar do centenário da sua morte, faleceu com 21 anos, mas mesmo assim deixou uma obra de grande qualidade, apesar da sua tenra idade. Esta comemoração do centenário, ou as comemorações, vamos ter as comemorações oficiais do centenário da morte de António Fragoso, contam com o alto patrocínio da sua excelência, o Presidente da República. Nós entendemos no nosso Conselho, na Câmara Municipal, que a cultura faz parte das políticas públicas em igualdade com outras políticas públicas. A cultura é fundamental para nós percebermos a evolução deste mundo, é uma evolução tão rápida e constante. E só a cultura nos dá instrumentos para podermos avaliar e acompanhar toda esta evolução, tudo aquilo que é um século XXI. Por isso, é fundamental para a qualidade de vida de uma população, mas também para o conhecimento e para que nos sintamos verdadeiros europeus e verdadeiros cidadãos deste mundo em constante mutação. Daí a nossa aposta forte na cultura, que é a música e o teatro, é o protocolo que nós temos no âmbito da Rede Unice com o Teatro Nacional Dona Maria II, na dança também, na nossa região, eventualmente foi o local onde a Companhia Nacional Bailado nos últimos anos mais esteve presente, é também a pintura com o nosso concurso de pintura em torno daquilo que é a obra do mestre Sardual. Por isso, a cultura faz parte do desenvolvimento saudável de uma comunidade e daí a aposta na cultura. Também incluído no terceiro Encontro Internacional de Piano, vamos ter no dia 6 de junho a homenagem a António Fragoso. António Fragoso foi um grande compositor português que faleceu em 1918, ou seja, estamos a falar do centenário da sua morte, faleceu com 21 anos, mas mesmo assim deixou uma obra de grande qualidade, apesar da sua tenra idade. Esta comemoração do centenário...
O município de Vila de Ré, em parceria com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, vai promover no Conselho os programas Voluntariado Jovem para as Florestas e o programa OTL, destinado a jovens entre os 18 e os 30 anos. O programa Voluntariado para as Florestas pretende promover práticas de voluntariado juvenil no domínio da preservação da natureza, florestas e respectivos ecossistemas no âmbito da prevenção de incêndios florestais, monitorização e recuperação de territórios afetados. Os projetos têm uma duração mínima de 15 dias, com um máximo de 5 horas diárias. No que diz respeito ao programa OTL, o mesmo pretende proporcionar experiências no contexto de aprendizagem não formal ou em contexto ativo de trabalho, permitindo desenvolver novas capacidades e competências. Em Vila de Ré estará disponível o projeto de longa duração, com uma duração mínima de 264 e máxima de 396 horas, divididas por 6 horas diárias, com candidaturas nas áreas da cultura e ou património, cidadania, voluntariado, desporto e ambiente. Todos os interessados poderão obter informação adicional e o apoio para a realização da candidatura na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de Vila de Ré.
Rádio F, a primeira a informar. Rádio F, a primeira a informar.
A 7ª edição do 180 Creative Camp acontece em Abrantes entre os dias 1 e 8 de julho, uma semana inteiramente dedicada às média artes, dividida em três áreas: academia, fábrica e festival. Além do trabalho colaborativo, workshops e conferências, o 180 Creative Camp instala-se em Abrantes com atividades de entretenimento, exposições e concertos e uma comunidade criativa internacional que é convidada a descobrir a cidade. Desde 2013, centenas de jovens de todo o mundo, desde Los Angeles, Copenhaga, Santiago do Chile ou Berlim, têm vindo a Abrantes fazer aquilo que melhor sabem, ou seja, criar. São 8 dias inteiramente dedicados às médias artes, onde há total liberdade para expor e explorar a cidade e dar-lhe novas leituras, envolvendo atores locais e projetando-a além fronteiras. O evento anual, que tem o reconhecimento da Comissão Europeia, é considerado um dos eventos mais importantes à escala internacional no que diz respeito à criatividade e comunicação, não se esgota na semana em que decorre. Esta é uma organização do Canal 180, em parceria com a Câmara Municipal de Abrantes. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.